Nosso papo de hoje foi com a Tânia Savagé, grande Taninha, queridíssima amiga, nossa sócia por 15 anos, nossa diretora de estratégia. Saiu em 2019, agora ela está na Wisnet como sócia também, que é uma consultoria de cultura corporativa. Ela queria trabalhar com pessoas, acima de tudo. Então a gente entendeu que a gente podia pegar nosso verbo, que é evoluir, né? Que é a transversal de tudo que a gente vai fazer nessa segunda temporada do Asterisco. E trazer para a evolução da cultura, a evolução da cultura corporativa, a evolução do comportamento das pessoas. E claro que a gente mirou nisso, mas aí o papo, como sempre, foi para muitos outros lugares muito interessantes. Então, a gente está aqui tentando se policiar para falar pouquinho, para falar 35 minutos ali, mas não deu. Estourou um pouquinho, acho que foi para 45, mas foi muito legal. Vocês vão curtir muito, a conversa foi incrível, uma energia maravilhosa. Assistam aí, vocês vão adorar. Taninha! Que bom você aqui, né? Tanto tempo, tantas conversas que a gente teve nesses 15 anos, né? Que a gente ficou juntos na Tátil?
15
15 anos.
anos.
15 anos. E algumas das melhores conversas que eu tive nesse tempo foram com você. Então, a gente está aqui fazendo uma reprise, né? Um pouco do que a gente fez nesses 15 anos, né? Construindo tanta história juntos, né? Muito bom, super bem-vinda. Obrigado por você ter topado o convite.
Muito feliz de estar aqui. Recíproca super verdadeira. As melhores conversas, as mais incríveis e que desdobraram um monte de coisa. Eu tenho várias delas anotadas, porque eu tenho esse hábito de guardar
Sim, que
caderninhos.
bom.
Se
Que eu
você
não tenho,
quiser,
né?
então, sei
Eu quero.
disso. Se você
Eu
quiser,
quero
tenho
muito.
várias anotadas.
E são tantas que a gente vai esquecendo. Eu, então, especialmente, vou esquecendo. Às vezes eu esbarro assim, com umas ideias assim, guardadas umas gavetas. Caramba, eu já nem, não me lembro mais o momento em que rolaram aquelas ideias, sabe? Uma coisa muito doida. Mas, enfim, muito bacana, né? A gente está aí nessa segunda temporada do Asterisco, com essa proposta de abordarmos um único verbo, que é o verbo evoluir, que a gente acha que o que não faltam são demandas por evolução, né? Em todas as ordens, de todas as naturezas, né? Por tantas razões, com tantas urgências, inclusive, né? Por evolução. E como eu sei que a sua especialidade são pessoas, né? O seu interesse, a sua paixão são as pessoas, eu acho que é muito fácil, né? Da gente começar a nossa conversa exatamente tentando entender como é que as pessoas vão evoluir, né? E acho que é legal também a gente fazer um recorte, porque você tem, né, esse tempo todo de Tátil, trabalhando com marcas, a gente sempre trabalhando, né, na parte estratégica, sempre lidando com pessoas, marcas são feitas por pessoas, né, e depois no seu processo de evolução, né, indo para o Wisnet, trabalhando com cultura corporativa, seguindo trabalhando com marcas e com pessoas. Como é que a gente pode entender, especialmente depois desse, não, depois, né, enquanto está acontecendo esse momento pandêmico maluco, porque não acabou, né, não está nem longe, não está nem perto de acabar. Como é que as pessoas hoje, agora distantes umas das outras, né? A gente, inclusive na Tati, com tanta, né, a nossa cultura tão forte, né? Tão acostumados com aquela coisa da cerveja no final do dia e tal. Como é que as pessoas estão lidando com isso e como é que você enxerga a evolução dessa relação das pessoas trabalhando juntas?
Eu gosto de brincar que quando as pessoas fazem um projeto de cultura, primeiro eu digo que não é um projeto, é um processo. Mas as pessoas acho que ficam muito felizes quando elas chegam num propósito ou em valores e já querem colocar na parede, né? Eu falo, e agora que não tem parede, né? A gente vai colocar onde, né? Esses valores. E aí as pessoas estão fazendo suas paredes virtuais. A gente vê muito isso muitas corporações têm feito isso, né? Um fundo. Que mostra que coisas que a gente valoriza. Mas me preocupa muito isso que você falou, porque a humanidade aprende por repetição, na convivência e a partir de histórias. Isso é cada vez mais difícil, né? O estar ao vivo, né? Você poder, porque não é só o que a pessoa está falando, mas o jeito que ela está se mexendo. Isso tudo faz tanta diferença na cultura das corporações, né? Esses espaços de mais espontâneos, num cafezinho. Então, o que eu tenho visto que tem funcionado muito e é cada vez mais desejado são espaços de conversa. Conversar. Eu falo essa tecnologia incrível que é conversar. E conversar mesmo, né? E a outra tecnologia incrível é perguntar. E hoje, mais do que nunca, perguntar coisas do nosso lado humano, né? Que é como é que você está? O que está acontecendo aí agora? Né? Como é que está o impacto de tudo isso na sua vida? No jeito que você toma a decisão? Porque acho que primeiro rolou um grande susto das organizações. Nossa, quando a gente estiver separado, como é que vai ser isso? E aí uma sede por controle, por um monte de reunião, daily, weekly, mensal e tal. E de repente as pessoas falam, calma, né? Vamos guardar as conversas e o momento para estar junto, mesmo que com tela, para as coisas muito importantes. E isso eu vejo que tem acontecido. É uma evolução no jeito da gente se relacionar, mas o poder da história, toda vez que a gente está junto e propõe algo que vai trazer as pessoas para um lugar mais essencial, faz muito sentido para a cultura das organizações.
Mas você acha que já está acontecendo assim? Você acha que a gente já está conseguindo editar nosso ímpeto de nos reunirmos e de jogarmos tempo fora? Porque a gente sempre fez isso, né? A gente sempre fez um excesso de reuniões, talvez até um pouco por essa carência ancestral, né? Pelas conversas, pelas, né? Por sentar em volta da fogueira, né? Sentar em volta de uma mesa de reunião. Em alguma medida tem conexão com a gente sentar em volta de uma fogueira, mas a gente passou do ponto, né? A gente passou a ocupar as nossas agendas e as nossas vidas com excesso de reuniões. Eu acho que a gente padece muito disso no ambiente corporativo. Mas você mencionou de um jeito como se você achasse que, de uma certa maneira, as pessoas já amadureceram um pouco e já estão conseguindo selecionar melhor os momentos em que as reuniões são necessárias. Você acha que isso já está acontecendo?
Eu sinto isso já acontecendo de alguma forma. O nosso cliente em comum, Natura, por exemplo, fez uma história incrível, né? Que o CEO convocou a organização inteira para uma reunião na hora do almoço. E as pessoas foram. E ele disse que era para elas não irem. Que a próxima vez que elas recebessem um convite para uma reunião na hora do almoço, que elas não fossem.
É interessante isso, né? Porque isso tem a ver com reeducar, né? A gente precisa se reeducar no mundo corporativo, né? Eu acho que, de uma certa forma, a gente criou uma cultura ao longo dos últimos, acho que dá para dizer os últimos 50 anos, né? Que foram os mais duros de uma ditadura, né? Da produtividade e que, de uma certa forma, acabaram adoecendo, eu acho, que as empresas, né? E a sociedade, de um modo geral. E de uma certa maneira, e aí eu sempre, como você sabe muito bem, eu sempre com meu olhar otimista, tentando ver a metade do copo cheio, eu acho que essa situação crítica que a gente está vivendo, e é sempre assim que a gente evolui, né? Sempre a partir de situações críticas que o vivo evolui, a gente tá podendo fazer reflexões mais profundas sobre aquela lógica do passado e talvez agora se abram oportunidades para a gente entender que produtividade e saúde, né, podem ser compatíveis, né? Ou seja, que eventualmente você realmente não trabalhar na hora do almoço, você realmente não virar à noite, realmente se policiar para isso, não significa perder a produtividade. Pelo contrário, né?
É uma jornada, né, Taninha? Tá quente. É uma jornada, mas essa conversa tá quente. Produtividade ou performance versus confiança. E hoje o que eu tenho ouvido muito é, nossa, faz muito mais sentido a gente construir vínculo de confiança, porque a produtividade ou a performance virá, do que eu focar tanto na performance. Fica assim, o que será que as pessoas estão fazendo agora, 10 e 8? Se eu confio nelas, se a gente construir um vínculo de confiança, isso não é tão importante. Então, você tem razão, é uma jornada. Não sinto que né, tá todo mundo no mesmo lugar, não são todas as organizações que estão no mesmo lugar, e isso é legal porque já traz o assunto evolução. Eu, como nerd, eu fui olhar a etimologia da palavra evolução, e ela é uma palavra que fala sobre desenrolar, e ela nasceu no desenrolar pergaminhos. Então, essa coisa de trazer evolução como progresso é um dado mais recente, nem sempre foi assim. Evoluía como se a gente fosse expressar o que a gente tem dentro. E nesse sentido, é muito ruim pensar numa régua, né? A antropologia, no início dela, ela pensou em cultura como régua. E é a visão totalmente etnocentrista. E depois ela começou a pensar em alteridade. Não é que todo mundo vai chegar no mesmo lugar. E que bom que não é isso que vai acontecer. A gente precisa da diversidade para pensar numa evolução, cada um no seu ritmo, cada um com o seu melhor. E a imagem que eu gosto muito de pensar é raiz-antena. É nunca esquecer da nossa raiz e ter a antena setada no futuro, mas a partir desse lugar. Eu outro dia vi uma revi digitalmente uma exposição linda no, na Japan House, que é um arquiteto, e ele chamava de Arqueologia do Futuro. E ele fala, eu sou muito implicante com a palavra disrupção, eu não acredito nela. É, o jeito que a humanidade tem de aprender sobre ela mesma é a partir de ruína. Ruína não é disrupção. Então, a gente sempre constrói a partir de algo que veio antes. Honrar o que veio antes e lembrar muito da raiz, eu acho que é o que vai nos dar uma antena original para cada pessoa e para cada organização.
Legal, porque, na verdade, isso tem a ver com a evolução. Na minha perspectiva, evoluir é exatamente acumular, né? É o que veio antes. É, essa suposta disrupção seria um rompimento com o que veio antes, o que é impossível. É impossível, você não tem como negar o que você já viveu e você não tem como se livrar das influências de quem você é para fazer qualquer coisa nova. Então você está sempre acumulando, é sempre acumulativo o processo evolutivo. E ele não é linear de maneira nenhuma, porque evoluir, na verdade, é responder ao meio. E essa resposta, ela é sempre, inevitavelmente, única, porque o meio está mudando o tempo todo. E você não tem como se planejar para responder ao que virá, né? Essa é sempre uma dificuldade, por isso que o futurismo é uma ciência tão furada, porque a gente não sabe o que virá, né? Por mais que a gente tenha essa ambição ancestral de tentar controlar o futuro. E aí eu estava lendo uma coisa genial outro dia, né? Que os últimos 100 mil anos de evolução construíram a nossa percepção num sentido muito linear, porque a gente sempre teve que lidar com variáveis que a gente tinha um certo controle. Por exemplo, você está lá sentado em volta de uma fogueira, você botar a mão no fogo, você se queima. Então, o nosso cérebro ele acabou se acostumando a lidar com um baixo nível de complexidade. E isso fez com que a gente achasse que, né, especialmente pelas limitações que a gente teve durante muitos milhares de anos, em termos psíquicos e, enfim, e aí até fisiológicos mesmo, né, nosso cérebro teve um dado momento que existia um salto, né, uma evolução cognitiva, que aí sim abriram-se as portas para a gente poder começar a imaginar, mas antes disso a gente era muito restritos em termos de perspectivas. Isso faz com que a gente ache sempre que o futuro, a história do final feliz das histórias, e aí fica essa falsa perspectiva de um futuro linear, o que pega a gente no contrapé. E esse é o momento em que a gente está sendo pegos do contrapé num grau e num nível que eu acho que abalaram a nossa própria visão de nós mesmos, né? Aquela arrogância que a gente sempre teve de que a gente tinha capacidade de controlar tudo, a gente vê que o mundo desmontou, a economia parou por conta de um vírusinho que tem 20 mil vezes a espessura, o tamanho de um fio de cabelo, né? Cortado, né? Em 20 mil vezes. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com esse imprevisto?
Eu me divirto muito quando falam de VUCA. Eu falei, gente, sempre foi, né? A gente é que não tinha criado uma expressão para se dar conta, né? Tem uma certa arrogância, né? Tem uma amiga que fala que começou a dar errado quando a gente ouviu que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então a gente se achou assim, né? Última, como diz aqui em São Paulo, bolacha do pacote, né? Mas te ouvindo, né? Eu penso que sim. Eu acho que começa pela nossa incapacidade de lidar com a complexidade, a gente fez duas coisas. Um simplificou e outro fragmentou, se especializou demais. E a gente vem construindo, do passado até agora, essa individuação que acabou virando individualismo. Quando você pensa, no Egito não existia a palavra eu. Ela começou, né, a aparecer muito mais para frente. Então, por isso que era muito legal se enterrar lá junto com os faraós, porque eu era ele, né?
Pegava uma carona.
Então, a gente foi... você pega uma carona naquele eu. Então, essa onda de individuação, ela vem do passado até agora. E o individualismo, claro, trouxe muitos avanços. Mas na antroposofia, se acredita muito que a onda que vem do futuro para agora é o contrário, é a onda da colaboração. E a gente também vê muitos movimentos nessa direção. Por isso que, para mim, é o jeito melhor da gente lidar com complexidade é sentar de novo em volta da fogueira, e pensar em colaboração e pensar que não existe desafio no mundo que uma única especialidade vai dar conta. E aí, para estar junto, a gente precisa aprender a lidar com uma coisa que a gente erroneamente acha que é ruim, que é conflito. Conflito é um super potencial de aprendizado, né? Fazer a gente evoluir e aprender a conversar. Então, não à toa, diálogo, comunicação não violenta, mediação, escutativa, viés, tudo isso está muito presente, né? Então, hoje, lideranças, além de tudo que elas precisam fazer, estão cada vez mais atentas a isso, né? Você pensar em diálogo como uma grande ferramenta de gestão, de construção de vínculo, né? E até da tal performance que a gente fala sempre, né?
É, isso é incrível. E tem, acho que aí é uma dificuldade maior que eu sinto, que acho que sim, não tem a menor dúvida, né? Isso está na história, né? Que essa vocação para colaborar, ela é o que nos faz sapiens, né? É o que fez o sapiens se diferenciar e se destacar tanto das outras espécies, né? Nenhuma outra espécie é mais social e mais colaborativa do que a gente, apesar da gente ter aí pego caminhos que nos individualizaram de uma maneira radical, que fizeram com que a gente fragmentasse também o conhecimento por falta de opção, porque eu também gosto de pensar na evolução, ao invés da gente ficar se autoflagelando e pensando, ah, meu Deus, como é que a gente fez tanta besteira, como parte do processo de aprendizado, né? Os conflitos, como você disse, que a gente vem vivendo, fazem parte do nosso processo de amadurecimento. E acho que essa coisa da gente ter fragmentado tudo para tentar entender, por um lado, foi importante para a gente entender muito da física, muito enfim, da medicina, muito enfim, das ciências humanas, né, com profundidade. Mas agora os desafios são, de fato, complexos no nível que você precisa misturar esses quadradinhos todos. E aí a gente está, de novo, tendo que se reinventar em relação à maneira como a gente se organiza, né, e o quanto a gente vai criar de pontes entre todas essas áreas de conhecimento e entre todos esses indivíduos, né? Porque do mesmo jeito que a gente fragmentou o conhecimento, a gente se fragmentou, né, nessa visão pessoal. E eu acho que são essas pontes que precisam ser construídas. E aí tudo que você fala, né, dessas técnicas todas, a gente teve uma palestra super legal outro dia da comunicação não violenta, e é incrível como a gente cai nas nossas armadilhas, né, de retórica e de defesa e autodefesa, e como isso complica a nossa vida, né? Como podia ser muito mais fácil as nossas relações se a gente simplesmente se desarmasse, né? E entrasse com o peito aberto, né? Assim, dispostos a realmente sair melhor, né? De cada encontro, né? E sem estar querendo provar nada para o outro e tal, né? Como é que se enxerga esse desafio, especialmente nesse momento, da gente avançar nessa direção? Você é otimista? Você acha que a gente, no curto espaço de tempo que a gente tem aí pela frente, para poder, acho que, porque a gente tem aí, né, a gente tá, eu brinco sempre que a gente está numa sinuca evolutiva, a gente tem uns 20 anos aí para fazer movimentos muito extremos, né, uma guinada, no, né, uma virada nesse navio, né, que não é tão simples. Você é otimista e acredita que a gente consegue, que a gente tem sinais, ler sinais de que esse movimento é possível?
Sou otimista, quero só ficar um pouco nessa palavra que você falou que é linda, que é ponte. O Zimmel, ele fala que cultura é a capacidade de construir pontes, de estabelecer pontes. E então a gente vai precisar mesmo estabelecer pontes, né? Sou otimista e trazendo a comunicação não violenta, que eu acho maravilhoso. Quando você vai ver as necessidades humanas, elas são todas muito parecidas. Então, um exemplo, eu tenho necessidade de segurança, você também tem. Só que para eu me sentir segura, eu compro um Rottweiler, você compra uma arma e o nosso vizinho põe uma guarita. É aí que começa a dar merda, né? A gente se desentende, na expressão, na estratégia que a gente constrói para dar conta da nossa necessidade. Então, sim, eu sou otimista e acho que uma chave, né, para esse otimismo é a gente ter uma postura mais investigativa, desconfiar um pouquinho das nossas verdades, né? A antropologia, de novo, traz isso. A alteridade, ela pode ser uma alteridade radical, né? Que eu vou ver uma tribo lá longe, mas ela pode ser uma alteridade mínima. Tipo, olha para o seu almoço de família e com um olhar de estranhamento. Fala, putz, é mesmo, né? Tem umas coisas aqui que não estão parando de pé, né? Então, esse olhar investigativo, aberto, curioso, né? De verdade, você querer entender a necessidade e não você criar a culpa, né? Porque quando gera algum conflito, a primeira coisa que você faz é ou se culpar ou culpar o outro, né? Assim, calma, vamos investigar antes, né? Vamos entender o que, que pode estar acontecendo aqui. E a CNV traz para mim uma frase que eu falo muito, que é o máximo de verdade com o máximo de cuidado. Que ponto é esse que a gente pode conversar com o máximo de verdade, mas o máximo de cuidado? E por que, que eu sou otimista, né? Eu tenho três filhas, né? A caçula, ela já está, nesse momento, fazendo três formações ao mesmo tempo. Ela já não acha que precisa ser isso ou aquilo, né? Que me perdoa Cecília Meirelles. A gente está vivendo um tempo de E, de ponte, de vínculo. Então ela falou, bom, vou começar fazendo história. Ah, entendi que história é uma coisa que eu gosto, mas talvez não seja a minha profissão, então eu vou fazer jornalismo. E também vou fazer uma formação em yoga.
Quem será que ela puxou, hein? Com esse apetite.
Aí eu já imaginei, olha que lindo, né? Você pode viajar o mundo inteiro e conversar com pessoas, porque a yoga está no mundo inteiro. Como é que pode só ser essa conversa incrível?
Yoga é ponte.
É ponte. Yoga é ponte, eu acho.
A gente precisa de mais pontes, né? Eu acho que isso é uma coisa importantíssima nisso. Eu costumo brincar que o designer é um sujeito que constrói ponte, né? Porque ele tá lá meio com aquela tal ingenuidade, né? E uma certa ignorância sobre os assuntos diversos, né? Porque assim como jornalista, a gente não é especialista em nada. E isso permite uma certa atitude naif que eu acho que tem vocação para ser ponte, né? Quando você chega desprovido de um saber, né? Porque, de um modo geral, as barreiras são construídas pelos pretensos saberes, né? Eu acho, né? Senão eu fico aqui no meu castelo, encastelado no meu conhecimento e não vou me relacionar com você. É a curiosidade que abre espaço para a ponte, né? Eu acho também, né? Essa coisa de você estar interessado, curioso pelo que o outro sabe, que você não sabe. E o designer meio que naif, que não é especialista em nada, ele chega ali com uma abordagem de interesse e de curiosidade pelo que o outro sabe e que você não sabe. E aí, quando começa a rolar a conversa, você percebe que você até sabia umas coisas interessantes e faz umas provocações, que são as perguntas que as crianças fazem, que abrem espaço para novas conversas, né? E eu acho que o mundo precisa muito, 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 muito disso, né? Assim, e aí, eu não sei, vamos tentar migrar aqui para um lugar que eu acho que é importante, a gente tem muita experiência com isso, né? Que é o quanto que as companhias, as empresas, de um modo geral, têm espaço para contribuírem com esse processo de construção de pontes, né? Porque essas pontes precisam ser feitas em todas as escalas, eu acho, né? Até a ponte entre a própria iniciativa privada e o poder público, né? Assim, são grandes pontes, são as micropontes entre os indivíduos que precisam se estender para as grandes conexões entre temas, entre assuntos. Como é que você vê, né, com tantos anos de experiência lidando com marcas, e a gente fez isso juntos durante muito tempo, né? Tivemos experiências incríveis, outras nem tanto. Como é que se enxerga o amadurecimento da cultura corporativa, da visão dos líderes dessas empresas em relação a essa nova responsabilidade que a gente já fala há tanto tempo, a gente chama de protagonismo, né? Assumirem um protagonismo nas construções dessas pontes, né? Pontes com o futuro, né? Como é que você enxerga isso? Você também é otimista nesse sentido? Está enxergando um bom momento?
De novo, a palavra é ponte, né? É curioso que eu vejo que algumas lideranças, quando vão pensar em cidadania corporativa, elas fazem isso pessoalmente, como se existisse uma outra pessoa, e não dentro da própria organização. Então, é curioso, empresas que têm um core business, fazem aquilo muito bem, e quando vão pensar em uma dimensão ambiental ou social, criam um instituto. É uma outra coisa, né? Eu falo, gente, mas por que isso, né?
Terceiriza,
por que não?
Né?
É, né? Por que a gente não colaborar com o mundo com o que a gente já sabe fazer? E eu sinto que nesse momento de pandemia teve um pouco de aproximação nessa direção. Então, se eu já sei fazer alguma coisa ligada, sei lá, cosmética, eu posso fazer álcool gel. Se eu já sei fazer alguma coisa ligada, né, a uma coisa têxtil, eu vou fazer máscara. Mas depois vira aquela bobagem que a gente brincava muito, que é, putz, vamos salvar as baleias e vamos usar papel reciclado. Não é isso, né? Eu vejo as lideranças mais conscientes da responsabilidade que elas têm e nesse desafio de integrar o papel jurídico e o de cidadão. Então, algumas empresas e algumas lideranças não perdendo a oportunidade de contribuir para a humanidade e não só contribuir como, eu sou o CEO de uma organização. Achar o lugar humano delas, né? Esse espaço de humanidade.
E aí, entendendo que isso é uma jornada, né? Porque a gente ainda está. Eu acho que teve uma sacudida importante que a própria Covid trouxe, e acho, eu costumo dizer também, né, que é aquela coisa do instinto de sobrevivência como o principal motivador para a mudança e para a evolução de qualquer organismo, e não seria diferente com o Sapiens, né? Então, de alguma forma, eu acho que a gente teve aí um ativamento, né, de uma certa, uma ativação, né, desse instinto de sobrevivência que talvez esteja acelerando um pouco os nossos movimentos nessa direção, e as empresas estão entendendo até que para continuarem existindo, né, com relevância, vão precisar fazer esses movimentos. A gente acredita nisso há muitos anos, e agora a gente tem acho que uma esperança renovada de que talvez isso esteja emergindo de uma maneira mais consistente e mais sustentável, né? Você sente assim realmente?
Eu ouvi outro dia uma fala do Jorge da Merkur, que eu sou completamente apaixonada por ele, e foi uma conversa muito bonita, né? Que é como é que a gente consegue construir o mundo que se quer a partir do mundo que se tem. Então é uma palavra nova, né, que é a protopia, né? Não é nem a utopia, nem a distopia, mas você pensar como é que você pode protagonizar a partir de um sonho. E ele falou: nossa, eu senti que a gente precisava fazer uma mudança porque eu achei que o que a gente fazia é bater carteira. Tem muita história de que o homem na contemporaneidade ele precisa estar incomodado. Então, o que eu sinto é a gente vai estar muito mais perto de construir ponte com o espírito de investigação, de poder não saber esse espaço de vulnerabilidade e o outro, esse do incômodo mesmo, né? Da gente tem uma figura que chama objetor de consciência, está muito ligado à banalidade do mal e aquele soldado que fala: não, gente, ó. Isso aqui é uma doideira, eu não vou matar ninguém, não, tá? Sim. Que alguém que consegue, né, dentro daquele. Por isso é o espaço que você tem que ter muita consciência da cultura para você não deixar ser uma marionete dela. Porque cada relação entre dois indivíduos contém cultura, mas é produtor de cultura. Então, assim, pode mudar, a gente pode mudar, pode trazer um olhar diferente. Então, eu sinto que com essa onda agora do ESG, claro, vão continuar tendo empresas que vão achar que aquilo é um canvas e eu vou fill the blanks e, né, não vai trazer uma transformação, mas sinto jovens lideranças, eu conversei com algumas delas que já estão muito mais ligadas nesse espaço de propósito e de um negócio a serviço de uma sociedade, a serviço de mudar, né, a cara de uma era, né, de um espaço de tempo, né? Nesse espaço, né, de tempo que a gente tem, o que que a gente pode fazer diferente? Então, você vê antes como consumidor as pessoas já estavam fazendo escolhas que iam numa direção diferente, como colaborador as pessoas também já estão tentando saber, olha, peraí, deixa eu saber como é que é esse lugar aqui, né? Como é que são as diretrizes de negócio aqui? O Fred Trajano fala um pouco sobre isso, como eles estão sendo beneficiados pela postura de negócio que eles estão tendo. E você já vê também o investidor olhando para isso, né? Os fundos de investimento que estão prestando atenção em negócios que de fato geram um impacto positivo. Então, acho que as lideranças vão precisar caminhar para esse lugar, né? Sim, eu sou um cargo, mas mais do que isso, eu tenho um papel. né? E por que não juntar o meu desejo de cidadania com o meu espaço de atuação dentro de uma organização?
E o melhor é mostrar que isso gera resultado, né? Lá no bottom line, você tem resultado, você tem performance, você tem valor de ação destacada de outras, né? Porque acho que aí você começa a ter uma convergência de resultados positivos que tendem a retroalimentar esse ciclo virtuoso desejável, né? Que a gente tanto ambiciona. Mas ao mesmo tempo, Taninha, né, eu também muitas vezes sou criticado por ser excessivamente otimista. A gente vê o mundo num momento muito maluco, né? É quase como se, aquela coisa meio da ação e reação, né? Você tem um movimento numa direção e você tem a história do pêndulo, né? Assim, um contraponto, né? Assim, muito reacionário, né? E uma parte da nossa natureza, e até falando muito de Brasil, desse momento maluco que a gente está vivendo, a gente expondo um lado muito sinistro, né, da nossa natureza, e aí isso acometeu as famílias, né, as rodas de amizades, né, assim, a gente vê o quanto que tinha gente dentro do armário em relação a uma visão preconceituosa, reacionária, agressiva, né, agora com esse episódio aqui no Jacarezinho, aqui no Rio, episódio terrível. Quantidade de pessoas dizendo, é isso aí mesmo, tinha que matar mesmo, né? E esse lugar agressivo. Será que o humano não vai ter que evoluir sempre nesse um passo para frente, dois passos para trás, um passo para frente, dois passos para trás? Será que nessa queda de braço aí entre esse lugar, né, sombrio da natureza humana e o lugar de luz, essa disputa, a gente está correndo risco agora? Assim, existe um risco real? Porque não dá para deixar, a gente não pode ser naífes também nesse sentido, né? De não enxergar a força, né, desse vetor negativo, né? Como é que você enxerga isso? Como é que você está vendo isso?
Existe um risco real e acho que é nesse lugar de polaridade, né? Porque do mesmo jeito que tem a onda da colaboração e a gente vê, né, muitos espaços de colaboração, também tem estudos que mostram isso, né? Em qualquer encontro de um grupo, de repente você fala azul contra verde, um contra outro você já se identifica, né? Então isso tem muito a ver com identificação. O fato de eu concordar com algumas coisas não precisa ser eu me identificar absolutamente com um modelo. Acho que é isso que a gente vai precisar vencer. A gente está num lugar de polaridade muito, muito na emoção. Então, se eu tomo uma decisão nessa direção, então eu preciso, né, concordar com absolutamente tudo. E pensando aqui no Brasil, o que eu tenho visto é muito isso. As pessoas que foram para as ruas, né, brigar por anticorrupção e determinadas coisas, elas acham que elas estão com muita vergonha de dizer que se arrependeram, né? O querido Maturana, né, que morreu agora há pouco tempo, ele falava que um dos direitos humanos mais importantes da atualidade é poder mudar de opinião. Você tem esse direito. Isso é um direito, né? Então você tem o direito de mudar de opinião, você tem o direito de achar que você errou, você tem direito de. É um direito, e a gente parece que como não tivesse esse direito, né? Então acho que a gente precisa fazer esse grande exercício, né, de continuar acreditando no que a gente acredita, mas você não precisa se identificar absolutamente com um lado ou outro, né? Essa polaridade é muito antiquada.
Dificulta muito a tal construção de pontes, né? Porque eu acho que realmente o que está acontecendo é que a gente implodiu dentro das nossas próprias famílias conexões históricas, né? Que precisam ser recuperadas. E eu acho que tem a ver com isso que você está falando, realmente. Ou seja, se você tentar se enquadrar na íntegra no ponto de vista do outro, não vai existir nunca espaço de conexão. Então, talvez o que a gente precise fazer nesse momento de polaridade seja achar um fio que possa ser criar um link para que a partir desse espaçozinho, que pode ser ainda uma microponte, né? Essa microconexão pode começar a criar ali um fluxo de mais permeabilidade entre essas realidades tão estantes que a gente acabou criando e que, pelo jeito, né, seguirá dessa maneira até o ano que vem, com essa polarização política toda super exacerbada. Mas é muito desgastante, né? E assim, eu nunca tinha passado por essa experiência, acho que nenhum de nós, né? pelo menos na nossa geração, né, de sentir essa tensão tão próxima, né, com pessoas que você ama, né, e que de repente você está ali num embate, né, assim, odioso, né? Você fala, uau, tem uma coisa de como é que essa pessoa pode acreditar nisso, né? É muito doido, né?
Pensando em grupos de família, eu já entrei e saí algumas vezes, e agora eu retomei o grupo, porque sim, né, também temos pessoas absolutamente identificadas com os dois lados, e eu tenho sido diligente em só falar de assuntos que são os assuntos que nos unem. E com o propósito firme de eu não quero convencer, toda vez que alguém quer me convencer de alguma coisa, eu falo, olha, eu respeito a sua opinião. Mas eu nunca quis te convencer de mudar de opinião. Quis? Não. Então tá bom. Então eu queria só que você não quisesse isso também, beleza? E seguimos assim. É, tem funcionado, né? Tem tido mais aproximação. E, enfim, eu acho que vamos conseguir criar espaços para as pessoas terem esse direito de mudar de opinião. Vários já mudaram. Então, acho que eu estou fazendo um bom trabalho.
Você está falando de ir comendo pelas beiradas, né? Porque são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é você só falar das amenidades, do que. Eu também tenho usado essa estratégia. Mas tem uma hora que inevitavelmente, você precisa começar a conversar sobre esses assuntos que são os assuntos da tensão. E aí acho que respeito é uma palavra importantíssima, né, de ser colocada na jogada, porque não é fácil respeitar posições, às vezes, tão difíceis de serem compreendidas, né? Mas aí eu entendo que o fio, a ponte, a conexão são as amenidades, são os links, são as conexões afetivas, emocionais. Mas como começar a abordar os assuntos realmente que estão inflamados, né? De um jeito positivo, né? Porque eu acho que isso para mim é um dever de casa coletivo no planeta, mas especialmente no Brasil, né? A gente precisa fazer isso, né? Você, como uma especialista em pessoas, dá mais dicas aí pra gente, como é que a gente faz isso, dentro de casa, né? Dentro das empresas.
Eu gosto de trazer o olhar investigativo de novo. Ah, você quer da corrupção? Fala para mim, corrupção. Você já experimentou alguma vez isso? Como é isso? Me dá um exemplo de quando você fala de corrupção, do que você está falando, né? Ou a esquerda e direita. Tá, me fala isso assim. Como é isso, esquerda, direita? O que significa isso para você, né? Eu tive uma logo depois né, da eleição. Eu tive com o Fernando Henrique, né, num evento. E aí eu achei engraçadíssimo, né? Porque eu falei, gente, eu vou tirar caguei, vou tirar uma foto com ele, vou dar uma de tiete. E por um motivo muito simples. Eu falei, eu acho. Falei para ele, olha, eu queria me apresentar, eu sou a Tânia, eu queria só dizer para você que eu desconfio, aliás, essa palavra é sempre muito boa, né, Guimarães Rosa, eu desconfio que você deve ter sido a última pessoa que eu votei e ganhou. Porque eu tô sempre com algum problema. Todo mundo que eu voto não ganha, todo mundo que ganha não foi eu que votei. Então eu acho que naquele momento. Aí ele achou engraçadíssimo, né? Tiramos a foto e eu falei: olha, eu acho que a minha mãe ia ficar bem preocupada com essa foto, porque ela não imaginou que eu pudesse estar tão perto de um comunista. Aí ele riu mais ainda, né? Porque é essa maluquice, né? A gente usa essas palavras empada, né? Então eu investigo, sabe? Tá, quando você está falando de corrupção, você está falando de quê? É, quando você está falando de bons costumes, do que você está falando? Acho que é pelo menos um convite para a pessoa minimamente sair desse falatório sem consciência, né? Não sei. É como eu tenho tentado.
Isso é bem interessante. Eu acho uma boa dica aí que a gente está aqui compartilhando com as pessoas, porque é isso, fica tudo muito superficial, né? Muito no, nos clichês, com pouca reflexão. Então, você simplesmente abrir espaço para que a pessoa procure no próprio repertório dela, né? Justificativa para ela acreditar no que ela está dizendo, né? Para ela explicar a razão pela qual ela está se posicionando daquela maneira, é uma boa maneira de começar conversas mais produtivas, né?
Isso nas organizações é o que a gente tem feito também, né, em processos de cultura. Muitas vezes as pesquisas, os surveys, eles colocam a gente num lugar de polaridade, né, que é o sim ou não, né, que é você faz uma afirmação e você coloca de 1 a 5, e aí quando você está sem paciência, você põe 3 em tudo, né? E aquilo ele te chama para uma polaridade. Então é bom você pensar na conversa, e quando a pessoa faz uma afirmação, você me dá um exemplo. Quando que isso acontece? E aí a pessoa sai daquele lugar de polaridade, porque é isso, né? Toda vez que alguém faz uma pergunta, você quer dar a resposta certa, né? E às vezes é isso, não é uma pergunta, é uma investigação. Eu só queria saber, assim, quando você diz assim que a gente não é ágil, o que que você está querendo dizer, né? E aí a pessoa começa a refletir um pouco sobre aquilo e sair da polaridade, porque é isso, né? A gente, a vida inteira, todas as nossas provas pediam respostas polarizantes. É certo ou errado? É A, B, C ou será, né? Então me explica mais. Essa pergunta é sempre boa. Quando você diz isso, que você está querendo? Me dá um exemplo disso aí que você falou. Quando foi que aconteceu? E aí é curioso que mesmo no Zoom muda a expressão corporal quando você faz uma pergunta assim. A pessoa fecha o olho
É,
porque ela
né?
está tentando achar, né, aquilo. E aí ela vai buscar mesmo. E aí talvez ela mesma se surpreenda com o que ela acabou de falar, né?
É verdade, é uma ótima estratégia essa, Teninha, adorei. Olha aqui, eu queria te fazer uma última pergunta aqui, que é um negócio que tem me deixado bastante incomodado e que fala de identidade e fala de pessoas, né? E aí tem muito a ver com o nosso mundo, mas, né, foco em pessoas do seu mundo. Né, em todas as apresentações institucionais que a gente faz da Tátil, né, assim, para clientes e tal, obviamente que eu falo da marca da Olimpíada que a gente fez juntos e lembro todo aquele processo de entendimento, né, do recado que a gente queria dar com aquela marca, né. E a apresentação sempre começa assim: essa marca é, em cima de tudo, uma marca humana que fala do jeito do brasileiro, de ser da identidade, né, do brasileiro, que acolhe, que recebe de braços abertos, que é positivo, que é otimista. A gente falava né, do verde que representa as nossas florestas e o nosso otimismo, né, que o azul que representa os nossos mares, né, as nossas águas, mas ao mesmo tempo o nosso jeito easygoing de ser e tal. E aí de repente a gente vê um brasileiro, né, que fica difícil de se encaixar nessa lógica que para mim estava tão consolidada, né? E aí até viajando o mundo inteiro falando desse case e ouvindo das pessoas, né? Aquela, ô, Brasil, né? Aquela coisa tão positiva. E a gente nesse momento está com a nossa identidade tão questionada a ponto da gente, eu começar a me perguntar, será que a gente acertou naquela representação? Quem somos nós de verdade, sabe? Assim, eu queria te ouvir um pouquinho nesse sentido, sabe? Assim, sobre é um tropeço, é um pouco a minha sensação, né? É um tropeço, é uma manifestação equivocada, né? A nossa natureza está lá sendo oprimida nesse momento por um rompante agressivo que vem de um lugar estranho, né? Da sombra da nossa própria identidade. Em algum momento ela reaflora, ela volta para ocupar o espaço que ela merece no mundo. Ou não, ou a gente estava enganado e a gente estava ali construindo uma visão romântica desse brasileiro, desse carioca. Me fala disso, me ajuda.
Muito bom, eu tenho essa crise também, tá só? Então que bom a gente tá junto nela. Uma marca, ela é um símbolo e ela precisa ter esse poder de síntese. E eu lembro até hoje das 12 coisas lá que estavam no briefing, ela não podia ser um estereótipo, mas ela precisava falar com todo mundo. Eu tenho a sensação de que, de novo, não é ou, é e. Sim, aquilo representa um Brasil que existe. Mas o que a gente está vivendo hoje é um Brasil que existe também. E que parece mesmo um processo de evolução. Apesar de eu ficar horrorizada com muitas das coisas que eu vejo, talvez a gente precisasse mesmo, quase como num processo terapêutico, que quando a gente tira uns negócios do tapete, não vai ter muito jeito de voltar, né? Então, assim, se isso que a gente está vivendo vai nos ajudar a sair de um lugar de eufemismo, que o Brasil também tem, né? Que ninguém é 100% cordial. Tem um estudo muito legal da antropologia que fala dos jogos de futebol de homens hétero nos subúrbios cariocas e como é um lugar de prazer, de descontração, de brincadeira, mas é também um lugar de muita agressividade que você precisa provar coisas uns para os outros, né? Então, eu acho que a gente é meio isso junto e misturado. Jamais vou achar que a gente errou, porque eu gosto de pensar que, naquele contexto, com toda aquela sensibilidade, com a super profundidade que aquilo foi feito, ela foi a melhor expressão possível, né, de um Brasil que é presente, mas que a gente também projetou. Tem sempre um exercício projetivo, tem desejo, né, tem sonho, tudo ali. E pensando hoje, acho que ia ser mais difícil alguém aprovar aquela marca. Né? Acho que ia ser mais difícil, mas eu acho que tem ali também.
Não, eu gostei muito do que você falou, eu acho que é um processo terapêutico que a gente está passando, a gente precisa exorcizar e encarar esses fantasmas, talvez seja um processo de amadurecimento da nossa própria identidade e da nossa própria natureza, mas eu gosto de pensar, né, assim, né, a gente hoje usa o lugar de potência, né, para se referir ao lugar da tônica de uma identidade, de um indivíduo, de uma marca. Eu acredito que ali a gente estava representando o lugar de potência do Brasil, sabe? Eu acho que... fico imaginando aquelas pessoas de mãos dadas que nesse momento estão se estapeando, né? Estão puxando... Né? Fiquei imaginando agora uma animação daquela marca, né? Meio que a roda vira um cabo de guerra, né? Mas que em algum momento a gente recupere, né? a tônica. O que, não, o que significa avançar, não significa tentar voltar atrás numa visão romântica, utópica e superficial de um brasileiro afável, amável, né? E sim reconhecer que existe essa dose de violência e que isso pode ser administrado, isso pode ser usado positivamente, mas que a nossa vocação, que o nosso lugar de potência tem a ver com aqueles valores, tem a ver com aquelas cores, tem a ver com amorosidade, tem a ver com esse jeito que a gente tem, né, de receber, de acolher, de valorizar a nossa mistura, né, aquela história da diversidade harmônica, lembra de um dos princípios fundamentais, né, a natureza exuberante, energia contagiante, essas coisas estão na gente e acho que são a nossa tônica, que agora esperamos nós possam passar por esse processo terapêutico de amadurecimento e de evolução, né?
Então, até as nossas respostas de resistência, o Brasil tá ali, né? No meme, na brincadeira, no humor, né? Tem tudo isso que tá acontecendo, mas tem o Paulo Gustavo, que virou o irmão de todo mundo, e, né, e as pessoas... Eu ontem assisti a missa, né? Tão ecumênico aquilo tudo, né? Tem gente cantando, tem Nossa Senhora, tem piano, tem música, tem arte, tem tudo isso, né? E em alguns momentos precisou ter uma voz mais dura, mas eu sinto que a essência tem isso, mesmo na nossa resistência, esse humor, essa alegria, essa antropofagia que mistura meme com né, uma palavra de guerra, né, tá tudo misturado, acho que tá ali sim, a gente vai sair melhor dessa.
Tamara, Toninha, olha, adorei, tava com muita saudade de conversar com você, a gente não pode fazer isso, ficar tanto tempo sem falar, vamos falar mais, vamos se encontrar mais, vamos ajudar aí a construir pontes onde a gente puder, né, adorei essa tônica da ponte, a ponte eu acho que é tudo que a gente precisa, pontes de todas as escalas, com todos os projetos, né? Os designs possíveis e imaginários, né? Grandes pontes, pequenas pontes, para que a gente consiga avançar, né? Atravessar, né? Esse momento tão complexo da nossa história. Mas vai dar certo, vai dar certo. Adorei, super obrigado pelo seu tempo, pela sua energia sempre contagiante. E vamos estar juntos, vamos seguir juntos sempre.
Foi ótimo, tava morrendo de saudade também. É bom quando o papo é assim que ele flui, né? A gente entra em flow e vai falando. Muito bom.
Amei. Super obrigado. Também. Beijo. Um beijo enorme. Beijo. E vamos falando.